Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Abre a partir de agora a entrevista especial deste espaço cedido pelo programa Tá na Pauta, Eleições 2020. É o terceiro dia de entrevistas. Hoje nós recebemos o candidato a prefeito de Caxias do Sul pela coligação Vamos Abraçar Caxias, Carlos Búrigo. Programa especial que serão transmitidos diariamente aqui com cada candidato, um por dia, em nome de Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul, cuidado completo para a sua vida. Comigo, aqui no estúdio, participando também os colegas jornalistas, Daniel Lucas Rodrigues, Fernando Levinsky, e também o candidato a quem a gente já dá o bom dia aqui, Carlos Búrigo, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Beverly, bom dia, Fernando, bom dia, Daniel.
Bom dia, candidato.
Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo, é um prazer estar falando aqui na tua rádio São Francisco. Estamos aí candidato a prefeito de Caxias do Sul. E sem dúvida estamos aí para suprir as dúvidas de quem está nos assistindo.
Com base em dados.
Só te peço a gentileza de aproximar o microfone do candidato.
Um pouquinho aqui? Isso, para ninguém ficar prejudicado. Agora sim, então tá. Com base em dados que coletamos no Tribunal Regional Eleitoral, a gente tem uma breve apresentação, né, do candidato.
Vamos a ela então.
Carlos Antônio Búrigo nasceu em São José dos Ausentes em 5 de julho de 1964. É deputado estadual e concorre a prefeito de Caxias do Sul pela coligação Vamos Abraçar Caxias, composta pelos partidos MDB, Cidadania, PSB e Avante. O candidato a vice-prefeito é Eloy Frisso. Carlos Búrigo é o entrevistado de hoje.
Aberta a conversa a partir de agora.
E a gente sempre começa com a pergunta, quem é o Carlos Búrigo? Bom, um breve currículo da tua trajetória.
Eu hoje sou deputado estadual, né? 2 anos como deputado estadual pelo MDB. Eu sou nascido em São José dos Ausentes, casado com a Danusa e sou pai de 2 filhos, a Larissa e o Felipe. Lá em 1982 eu fui para São Leopoldo para estudar, trabalhei lá no setor bancário, no setor calçadista, me formei em contabilidade e depois voltei para São José dos Ausentes em 92, 93, no começo de 93, quando se emancipou de Bom Jesus, a qual fui secretário da administração, chefe de gabinete do primeiro prefeito e depois eu fui candidato a prefeito, fui prefeito 4 anos. Fui para a reeleição, fui eleito com 88,92% dos votos. Na realidade, foi uma administração que foi aprovada pela população, a qual eu agradeço muito. E nesse período lá eu conheci o Sartori, e o Sartori em 2005 assumiu a Prefeitura de Caxias do Sul e me convidou para ser secretário da Fazenda. E aceitei esse desafio, né? Meio apreensivo, né, ser secretário de Caxias do Sul, com o segundo maior orçamento do Estado, uma cidade... Né, a segunda cidade do estado, mas fizemos aqui um trabalho em conjunto com todos os colegas, secretários, servidores, né, a comando do prefeito na época Sartori, a qual a gente trabalhou muito no sentido de cuidar das finanças, cuidar do dinheiro público. Tive à frente de vários projetos importantes, como o PAI, Programa de Asfaltamento no Interior, que fizemos 170 quilômetros. Recurso nós buscamos para a barragem do Marrecas, que hoje é uma segurança que não vai faltar água nos anos que tem seca. Eu lembro que lá em 2005 faltou água porque nós não tínhamos o represamento suficiente, né? E diversos outros problemas na área social, enfim, eu mesmo como secretário da Fazenda também cuidava da parte de captação de recursos, onde a gente fez muitas ações nesse sentido, inclusive na área social, né? Depois o Sartori foi candidato a governador e ele me convidou, além de ajudar na campanha, né, coordenar a campanha no Estado, quando ele ganhou a eleição, ele me convidou para ser secretário. Eu fui secretário, então, geral de governo no primeiro ano e depois secretário do Planejamento do Estado, onde a gente trabalhou com muita transparência, falando a verdade, mostrando que o Estado do Rio Grande do Sul estava com uma situação financeira muito difícil e que nós tínhamos que informar isso aos gaúchos para poder fazer um trabalho de sanar essas as finanças, né? E mexemos muito na questão da estrutura do Estado, deixando o Estado um Estado que tem as funções que são de sua obrigação, né? Que é cuidar daquilo que é mais importante, que é a saúde, que é a segurança, que é a educação, que é a assistência social, a inclusão das pessoas no mercado de trabalho, enfim, nos programas públicos, e também a questão de logística, né? Fazendo parcerias, iniciamos aí toda uma legislação das PPPs e que está sendo dado continuidade. E depois fui candidato a deputado estadual e me elegi, né? Fiquei suplente, mas assumi, e hoje eu sou deputado estadual e estou aceitando o desafio de ser candidato a prefeito, junto com o meu vice Eloy Fisso, nesta coligação aí com o MDB, com o PSB, com o Avante e com o Cidadania, com um objetivo muito claro, de fazer uma administração que vá cuidar das pessoas que mais precisam. Essa é uma das grandes funções do poder público, mas também pensar Caxias para o futuro, pensar Caxias para os próximos 10, 15, 20 anos, para que Caxias retome o protagonismo da Serra Gaúcha e consiga liderar as ações e as reivindicações, enfim, aqui da nossa Serra Gaúcha.
Bom, o senhor já respondeu a nossa próxima pergunta, mas falando um pouco do seu candidato a vice, de que maneira foi feito o processo de escolha do Eloy Frisso para compor a chapa?
Olha, o PMDB, primeiro quero dizer que nós tentamos, de várias formas, tentar fazer uma aliança maior, porque entendíamos que a cidade, saindo daquele momento um pouco de desunião aí da última administração, sem diálogos, nós precisávamos unir a cidade, né? E tentamos então buscar uma união de mais partidos, principalmente aqueles que tiveram junto com o governo Sartori. Isso não foi possível, cada partido teve o seu entendimento, colocou seus candidatos, e daí nós, né, com o PSB, que vínhamos desde o começo tentando buscar essa aliança com mais partidos, entendemos então, nós somos a última chapa a ser lançada, porque nós estávamos esperando, né, essa composição maior, e o PSB foi convidado para compor a chapa como vice, indicou o Eloy Frisso como candidato a vice, ao qual eu respeito muito e acho que tem um dos melhores companheiros de chapa para vice, porque é alguém que tem 6 mandatos de vereador, uma ficha limpa, nada que desabone, uma pessoa que conhece muito a estrutura da prefeitura. Ele foi sempre o relator dos projetos mais importantes, né, como a questão da zona das águas, a questão da divisão urbana do município, do plano diretor, né, sempre teve, foi um estudioso das coisas importantes para o futuro do município. E também teve experiência no SAMAI, no meio ambiente, então ele foi indicado pelo PSB, e nós então compomos essa chapa aí, que é uma chapa que tanto ele quanto eu conhecemos muito o poder público, conhecemos a estrutura pública, sabemos aonde temos os problemas, sabemos aonde tem os gargalos e temos condições de encaminhar as soluções para isso. Nós temos uma prefeitura muito burocrática, né, travada, a qual nós temos que ter agilidade, né, fazer uma prefeitura digital. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas questões. Então foi esta que foi a maneira da composição da nossa chapa.
Eu queria já aproveitar, já que o expertise do candidato Búrigo tem a ver muito com essa questão de gestão, de finanças, é uma trajetória já reconhecida. Búrigo, queria lhe perguntar sobre a questão dos municípios, inclusive Caxias do Sul, deficitários, né? Sempre se pega a prefeitura com déficit e a questão em especial agora dessa causa do Manha Bosco também, mas não só isso, pensar realmente em como equilibrar as finanças do município e também agora incluindo o caso Manha Bosco.
Bom, primeiro, isso eu sempre digo, e é uma coisa que todos temos que praticar, até na nossa casa. Primeiro, a gente tem que gastar menos do que a gente ganha. Então, a prefeitura, para ter as contas equilibradas, ela tem que investir ou gastar menos do que ela arrecada, ou igual. Bom, como nós temos um orçamento que ele é finito, e as demandas da população, elas são legítimas, infinitas, e são em todas as áreas, nós temos que ter a capacidade de conversar com o governo federal, né, com o governo Bolsonaro, onde nós temos uma boa ligação para buscar recursos, né, e também com o governo do Estado. Prova disso é que no governo Sartori, nós tínhamos lá a presidente Dilma, que era adversária nossa, e mesmo assim nós buscamos 500 milhões de reais para fazer investimentos, né, aqui, como eu já falei antes, do PAI, da barragem. Então nós temos conhecimento e capacidade de fazer bons projetos, nós temos servidores que podem fazer isso para buscar recursos. No mais, nós temos que a Prefeitura de Caxias do Sul, nesses últimos anos, ela na realidade, ela trancou. Não tivemos mais nenhum tipo de licença de instalação de empresa, de alvará, de parcelamento do solo, o ramo imobiliário parou. Isso tudo são receitas que deixam de entrar na prefeitura, seja na questão do ISSQN, do ITBI. Então, nós fazendo uma prefeitura digital, onde os processos, o pedido de licença sejam mais ágeis, né, e não demore 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, certamente nós teremos condições de fazer com que a economia de Caxias do Sul ela possa girar, ela possa abrir vagas de emprego. Dessa forma as pessoas vão também aquecer a economia, e isso vai sendo uma roda virtuosa que vai também fazer com que o município arrecade mais. Então nós vamos fazer isso, nós vamos estimular o empreendedorismo, o crescimento, vamos segurar as vagas de emprego que temos aqui, as empresas, e estimular outros que vêm para cá. Nós sabemos que a grande matriz econômica nossa aqui é a indústria, né? Nós somos o segundo polo metal mecânico do país. Essa é uma das nossas vocações, talvez a principal, junto com a colônia, né, que foi quem construiu essa cidade pujante, que tanto acolheu as pessoas. Estaremos dando prioridade na indústria, né, até porque nós temos aqui mão de obra qualificada. Mas também vamos abrir a matriz econômica, principalmente na questão do turismo, que ela gera muito emprego, é uma das atividades que mais gera emprego, valorizar os nossos produtos turísticos aqui da região. Isso faz com que o setor da gastronomia, da hotelaria, do artesanato, isso possa ser aquecido, né? E também outras formas de as pessoas buscarem e se especializarem para poder ser empreendedor. Então nós temos duas vertentes. A primeira é fazer uma prefeitura menos burocrática, uma prefeitura digital, uma prefeitura ágil. E segundo momento é tu estimular o crescimento econômico para que nós possamos ter uma economia bastante aquecida.
E brevemente a tua opinião sobre como lidar e pagar o caso Manhã Bosco. Porque independentemente de quem assumir a cadeira de prefeito em 2021, tem essa pendenga judicial.
Bom, primeiro eu quero dizer que a gente entende que é injusta essa cobrança neste patamar e neste valor do caso Manhã Bosco. Né? Uma área que hoje poderia, que vale comercialmente em torno de 40, 50 milhões, com mais, sei lá o que, com o que precisa colocar como custos, que poderia ir a no máximo 100 milhões, está sendo cobrado 800 milhões. Então, nós, falando com o Cassina e também com o Frisso, foi encontrado uma maneira ainda de o município recorrer a isso. Então, foi feito agora há poucas semanas, de novo, o município está recorrendo à justiça, né, ao STJ, e provar, porque deu 4-3 a decisão, e isso tem ainda condições de ir ao pleno. Tá? Então nós vamos primeiro esgotar todas as questões de justiça. Mas se a família quiser conversar num patamar que seja razoável, é claro que nós vamos conversar. E vamos ter muitos cuidados aí de incluir nessa conversa mais atores, para que isso fique uma coisa muito clara, muito transparente. Porque eu sempre digo, e o Sartori também, né, o dinheiro público é um dinheiro que a gente tem que dar satisfação para todo mundo. Então a gente pretende primeiro esgotar o que ainda temos chance na área judicial, e depois vamos conversar aí com a família para buscar um acordo.
Bom, candidato, mudando um pouco de assunto, vamos falar de saúde. Uma das principais demandas apresentadas em entrevista aqui à emissora pelo Conselho Municipal de Saúde, as questões de consultas de especialidades, as grandes filas de consultas. Por onde passa uma alternativa para atender essas demandas? E, além disso, é uma fila que continua após a consulta, porque é a realização do exame, é a necessidade, eventualmente, da realização da cirurgia. Qual é o caminho para solucionar esse problema, candidato?
Bom, primeiro que a saúde aqui de Caxias do Sul, eu acho que eu tenho que dizer que o governo que está aí tratou muito bem da questão da pandemia. Nós somos um dos municípios com mais de 500 mil habitantes, que menos tem índices infectados e até de óbitos. Né? Nós, como deputado estadual, lá em março, final de março, abril, trabalhamos muito junto ao governo federal e ao governo do estado para que nós pudéssemos equipar a nossa rede hospitalar, seja com respiradores, com equipamentos, habilitando leitos de UTI, para que pudéssemos atender aí a nossa região. Como nós temos aqui uma região composta de 49 municípios, nós fizemos isso para os hospitais aqui também de Caxias, seja o Hospital Geral, o Virvi, o Pompeia, mas também trabalhamos muito nos hospitais das cidades vizinhas, que é do complexo de saúde aqui da região, que é Vacaria, Gramado, Farroupilha, Bento. Então, isso teve um trabalho nosso como deputado que estruturou essa rede. Bom, nós sabemos que a pandemia, ela, infelizmente, as pessoas não puderam mais continuar muitas vezes essas consultas especializadas e nem as cirurgias eletivas, chamadas cirurgias eletivas. E pior do que isso, muitas pessoas, de medo de serem contaminadas, deixaram de fazer suas revisões, de ir ao médico. Muitas pessoas tinham algumas enfermidades, seja o câncer ou outro, deixaram de ser atendido. Isso tudo represou. E agora, quando tivemos um período pós-pandemia, é o que nós estamos caminhando, e graças a Deus acreditamos nisso, né? Essa demanda vai vir para cima do sistema de saúde. E nós temos que fazer mutirões, né, para que a gente possa diminuir essa fila em diversas especialidades. Estamos muito firmes nisso, já fizemos isso com o Sartori quando ele foi prefeito. Vamos buscar a parceria do governo federal. Eu falava sábado passado com o deputado federal e ex-ministro Osmar Terra, que tem uma ligação muito importante com o presidente Bolsonaro, com o ministro da Saúde, para que consigam então viabilizar mais recursos para Caxias do Sul, né? Para que a gente possa dar esse atendimento. E estamos trabalhando também aqui, até estou usando a máscara aqui do Hospital Geral, no sentido de ajudar aí o Hospital Geral nessa campanha de concluir o Hospital Geral, né? Que são 37 milhões necessários. E aqui eu quero só fazer uma referência. Fiquei muito feliz porque pela primeira vez em muitos anos nós estamos vendo os 49 municípios da Serra Gaúcha, seus administradores, seus prefeitos, todas as entidades trabalhar por um único objetivo na Serra Gaúcha, que é terminar o Hospital Geral. A gente estava aí acostumado a ver os hospitais brigando por 100 mil, por 200 mil, e cada um recebia um pouquinho e, na realidade, não conseguia ter um resultado efetivo. Então, nós estamos juntos nessa campanha também, estamos conversando com o governo federal, e sem dúvida que a saúde é um dos nossos grandes pilares e nós vamos trabalhar nisso. Até porque muitas das pessoas que estão aqui nos ouvindo perderam emprego, diminuiu o seu salário, as empresas estão com um resultado menor e não vão poder mais pagar seus planos de saúde particular. Essa população ela vai se socorrer do SUS. Então, nós acreditamos que o SUS ainda vai ter uma demanda de tudo aquilo que foi represado por várias questões, por a prefeitura não ter dado esse tipo de atendimento pela pandemia, mas também pela situação econômica, né? E aí nós temos que, na realidade, ser muito ativos nessa área. E só para finalizar essa questão da saúde, quando eu cheguei aqui em 2005, o município de Caxias investia 15% da sua receita corrente líquida em saúde. Hoje ele investe 25%. Então, na realidade, o governo federal tem passado as atribuições na área da saúde para os municípios, e que eu acho que está correto, porque é quem consegue atender melhor, mas não tem feito isso da mesma proporção com os recursos. Tanto é verdade que em 2005, tudo que se gastava em saúde aqui em Caxias do Sul, vinha 60% do governo federal e 40% era do município. Hoje é o inverso. 60% ele é do município e 40% do governo federal. Então nós vamos brigar com o governo federal, sim, para que Caxias do Sul possa aumentar o repasse de recursos federais para Caxias do Sul, mostrando o que aconteceu nesses últimos 15 anos, essa defasagem, e o prefeito tem a obrigação de estar lá mostrando isso para o presidente da República, para o ministro, e dizendo que tem que vir mais dinheiro para Caxias do Sul, porque nós temos uma população que tem aumentado e muito. E atendemos, temos uma população de 500 mil habitantes, mas atendemos uma população de 1 milhão e 100 habitantes, que são dos 49 municípios.
As UPAs são referência, seja a UPA Zona Norte, seja a UPA Central, o antigo Postão, são referência quando a gente fala de saúde. No teu plano de governo, está prevista a construção de espaços semelhantes
às UPAs? Primeiro, nós vamos ter que qualificar as UPAs, tá? Nós temos, nós temos aí, e tem uma experiência importante que foi feita nesse governo agora aqui, que foi a contratação da UCS para dar o atendimento à UPA. Eu acredito que o poder público, ele não precisa fazer tudo com servidores do seu próprio quadro, né? Ele pode fazer parcerias, e muitas vezes parcerias ela tem um resultado importante, além do custo ser menor. Então nós vamos entrar na prefeitura, pegar o diagnóstico de como que está tanto o postão. Nós precisamos habilitar, o postão foi pedido para fazer uma habilitação para a UPA 3, isso está represado lá, um valor de R$800 mil, que nós falamos já com o ministro Osmar Terra, ele vai conversar com o presidente para que isso seja rapidamente repassado à Caxias do Sul. Mas nós vamos estudar as estruturas, analisar territorialmente para que a gente possa ter unidades em condições de atender a população, né? Muitas das unidades básicas terão também que ter um atendimento estendido, onde nós temos uma demanda maior, mas temos que ter um equilíbrio com os profissionais. Não se pode admitir, que a gente sabe hoje, que tem UBS com um médico e 7 enfermeiros. Na realidade, teria que ser o contrário. Nós temos que ter mais médicos e menos enfermeira. Então, tem toda uma logística aí nessa área da saúde, que ela precisa ser muito discutida. Então, nós temos aí a questão de bom atendimento, de trabalhar com pessoas e profissionais da área da saúde que são profissionais competentes e que possam ter um custo menor. E aí nós vamos buscar, então, as parcerias. E a outra questão é trabalhar com o governo do Estado e com o governo federal no sentido de ampliar os recursos para a Caxias do Sul.
A gente tem compromisso com o intervalo, a gente vai pedir licença aqui ao candidato Carlos Búrigo, entrevistado aqui na terceira rodada, né, de entrevistas com os prefeituráveis. Os ouvintes ficam convidados a se manifestar, tem muita gente se manifestando pela live, pelo Facebook, facebook.com/redetuarádio. Quem quiser transmitir perguntas, pelo WhatsApp 999530616. A gente vai fazer um rápido intervalo, na sequência a gente volta.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Série de entrevistas especiais com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul no terceiro dia, né, das rodadas que acontecem diariamente aqui na programação da tua Rádio São Francisco. Hoje o candidato a ser entrevistado, já começou o programa, né, é o candidato Carlos Búrigo, ele que representa a coligação Vamos Abraçar Caxias. Programa no ar em nome de Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul. Cuidado completo para a sua vida. Estamos com transmissão de live pelo Facebook. Já quero aproveitar que os meus colegas me permitem. Vamos lá. Eu vou antecipar um pouquinho aqui o nosso plano, candidato, até porque tem, como são muitas perguntas, por vezes não conseguimos contemplar todas, e tem uma que é muito relevante. Sim. E a gente não tem conseguido colocá-la na baila aqui. Então hoje eu gostaria de lhe perguntar sobre essa questão do transporte público coletivo em especial, né? Nós estamos num período de renovação de concessão, questão da passagem, do preço da passagem, a própria crise, né, da empresa concessionária atual, mostrada, revelada na pandemia, e também sobre as questões que envolvem a malha urbana, viária, acessibilidade e mobilidade.
Tem um outro ponto bem importante, Beverly, que eu acho que de tempos em tempos se traz à tona esse assunto, a oportunidade para quem faz uso da bicicleta também em Caxias do Sul. Muito pessoal reclama, questiona, pede uma ciclovia, uma alternativa para circular pela cidade.
Bom, muito tranquilo esse tema. Nós, o governo federal estava fazendo aí a legislação sobre mobilidade urbana e que se estendeu por mais um ano. Nós queremos fazer um plano de mobilidade urbana de Caxias do Sul. Tá? E nós temos que, justamente isso, Fernando, contemplar a todos que usam o espaço público, né? Seja calçada, seja as ruas, enfim, que são os pedestres, né? Primeiro, que a gente tem que ter o respeito com os pedestres e olhar para eles com muito carinho. Os ciclistas, né? Vamos ter que achar lugares para a gente fazer, lugares específicos para que eles possam andar, mas também dentro da cidade, no trânsito, nós temos que discutir isso, né? A questão do pessoal que usa moto, tem muitos aí entregadores aí hoje, né, que usam motos, cada vez mais aumentando. Nós temos o transporte público, né, que é o transporte de massa, que leva as pessoas para trabalhar, das suas casas para o trabalho e de volta para suas casas. Nós temos os veículos de fretamento, que são muitos veículos aqui em Caxias do Sul, que as empresas fretam, seja na área do turismo, para ir trabalhar, Uber, taxistas, né, veículos de carga. Então, tudo isso ele tem que ser analisado e conversado. Bom, no mundo, no Brasil, no mundo, nós temos muitos exemplos de como funciona o transporte público. Eu acho que a gente tem que ter a humildade e a capacidade de olhar as cidades que isso melhor funcionou. Mas não trazer uma receita pronta de lá, porque cada cidade existe uma cultura, uma maneira diferente de se fazer o seu transporte. Nós aqui ainda somos um município que usamos muito carro. Não só para passeio, carro para trabalhar, né? É o pedreiro, é o eletricista, é o pintor, ele usa o carro. Então nós temos que discutir com a sociedade, é isso que eu tenho falado com o Eloy Frisso e com as pessoas que me cercam, que nós não temos que, na prefeitura, sentar na cadeira de prefeito e dizer como vai ser. Nós temos que abrir uma discussão com os atores para que a gente possa ouvir a todos, né? E a gente traçar um caminho do transporte, da mobilidade urbana de Caxias, naquilo que a gente possa adequar a todos, né? É isso que nós queremos fazer. A prefeitura tem estudos, nós temos estudos, nós vamos buscar os exemplos melhores que se tem no mundo, até porque hoje é fácil de você buscar, né? Nós estamos aí num momento aí que a comunicação, enfim, tudo você pode trazer para plano de governo muito fácil, né? Muito rápido, e vamos discutir qual é o modelo adequado para Caxias do Sul. O que foi feito, o que está bom, nós vamos dar continuidade. Aquilo que precisa mudar, não teremos receio de mudar. Agora, com muito diálogo, com muita conversa com toda a população, dando prioridade para os pedestres, para os ciclistas, para o transporte público. O que nós precisamos fazer é com que as ruas de Caxias do Sul elas tenham... elas sejam destravadas, né, desobstruídas, que as pessoas possam passar por ela mais rápido, né? As pessoas já ficam a maior parte do seu tempo no seu trabalho. Então, quanto menos tempo ela tiver no deslocamento entre o seu trabalho e a sua casa, é melhor para que eles possam ficar com a sua família. Então, isso nós vamos discutir muito com a nossa sociedade.
Muitos ouvintes, seguidores aqui das nossas redes sociais, elas defendem e têm a ideia de que uma concorrência no transporte público poderia ser benéfica para Caxias do Sul, porque talvez a passagem ficasse num preço mais estabilizado, enfim. Qual que é a tua opinião sobre a concorrência no transporte público?
Não, tem que ser feita. A prefeitura está trabalhando nisso, já tem um edital, um modelo, não sei se ela vai conseguir fazer até o final do ano, se não vai ficar para a próxima administração, e nós vamos encarar isso com muita tranquilidade. Tem que ter a concorrência. Nós temos que ter a passagem mais barata possível, mas com veículos de qualidade, com horários que as pessoas não precisam ficar muito tempo na parada. Então essa é uma equação que nós temos que equilibrar, né? E as pessoas têm que entender que nós vamos, se fizer e ganhar duas empresas, ou uma empresa, ou três empresas, vai ser uma empresa só que vai passar na frente da sua casa. Não vai ter a possibilidade de ter dois ônibus e tu escolher mais barato, até porque nessa forma o sistema não se sustenta. E a gente tem visto essa discussão no Brasil, em todas as grandes cidades do Brasil, que o transporte público pode continuar sendo de qualidade, ele precisa ser subsidiado, né? Já existe hoje pleitos junto ao governo federal que se possa destinar valores para subsidiar o transporte público no Brasil. Nós vamos também trabalhar nesse sentido, para que o usuário possa ter um transporte de qualidade, um transporte que seja mais rápido, mais eficiente e quanto mais, um custo menor. Isso é o nosso objetivo. Então vamos tratar isso com muita tranquilidade, com muita transparência. Se o atual governo não conseguir fazer esta licitação da concessão, nós vamos fazer ela nos primeiros meses do ano que vem.
Candidato, quero lhe perguntar também sobre essa questão importante, que é um assunto nevrálgico para Caxias do Sul, que é o uso da Maesa, né? O que fazer? Qual o seu plano de governo para a questão da Maesa?
Bom, primeiro a Maesa, eu conheço bem a Maesa, porque ainda quando eu era secretário da Fazenda, foi o momento em que o Estado e a Procuradoria do Estado recebeu a Maesa por conta de dívidas da empresa com o governo do Estado. Tá? Depois, lá no Estado, quem efetivou efetivamente a devolução da Maesa para Caxias do Sul foi no governo Sartori, onde eu também estava presente e a gente discutiu muito isso. E tem um projeto que está aí sendo discutido por diversas pessoas, representantes da sociedade, e que nós vamos dar continuidade com isso. Está lá um espaço, mercado público, um espaço gastronômico com restaurante, com vinícolas, cervejarias, produtos artesanais nossos, para a gente valorizar o que é feito em Caxias do Sul. Nós temos também, vai ter um espaço cultural, onde nós vamos ter aí o museu da própria Maesa, da metalurgia, da festa da uva, espaço cultural, teatro, enfim, que vai fazer parte desse complexo todo. E também tem uma parte que é mais num outro canto, acho que é mais a leste aqui, que vai ter uma ou duas estruturas da prefeitura, principalmente a questão da educação, alguma parte da cultura. Então, nós já existe um projeto pronto e que nós vamos buscar efetivar ele o mais rápido possível, né? E buscando parceiros. Acho que a prefeitura ela não pode fazer tudo, ela tem que ser ágil no sentido e ter expertise no sentido de buscar parceiros para que a gente faça essa construção toda. Eu tenho convicção que nós teremos um espaço aqui em Caxias do Sul diferente do que se tem em outros municípios, com muita qualidade, e que certamente esse espaço também vai fazer parte dos roteiros turísticos da Serra Gaúcha, né? Nós estamos aqui num polo, nós estamos em Caxias do Sul, estamos no meio de um polo turístico que é Gramado, Canela, agora chegando também os campos de cima da serra, a minha região lá dos Quênios, né? E outro aqui da região da Uva Vinho. Então nós temos que criar alternativas para que esses turistas que vêm para cá, de todo mundo aqui do Brasil e de fora do Brasil, eles possam também vir para Caxias do Sul e ter os seus atrativos, os seus produtos turísticos aqui, seja na questão do Caminho da Colônia. O Maesa, sem dúvida, será um ambiente diferenciado que vai atrair muitos turistas. E já engatando nisso, na questão de turismo, nós vamos turismo na questão até da esportiva, né? Vocês vejam que o ano que vem vai ter a Surdo Olimpíadas aqui, né? A primeira vez na América Latina, qual, como deputado, eu também tive o prazer de ajudar, tanto no governo do Estado como no governo federal, de viabilizar. Teve uma disputa se ia ser Caxias ou Brasília. A gente trabalhou muito para que isso viesse aqui, junto com a UCS e com o comitê todo. Vão vir mais de 4 mil atletas e mais de 100 países. Olha o que isso vai fomentar a hotelaria da nossa cidade, da nossa região, a gastronomia. Enfim, tem tantas coisas que nós podemos trazer para Caxias do Sul que a gente vai fomentar os nossos setores aí que trabalham com turismo. Então, sem dúvida, a Maesa será uma das nossas prioridades e ela vai dar muito resultado para Caxias do Sul, e nós vamos, como cidadãos caxienses, nós vamos ter muito orgulho da Maesa.
Acho que educação, candidato, é um dos pontos que também sempre rendem muitos assuntos, muitas discussões. Dois pontos que eu gostaria de ver com o senhor. A questão da compra das vagas na rede privada. Continua, na sua interpretação, é o melhor caminho para se levar essas questões? E outro ponto, e que também decorrente da pandemia, o calendário letivo, o ano letivo 2021 é cheio de incertezas. Como, se o senhor for eleito prefeito, como que o senhor pretende trabalhar para estabilizar o ano letivo de 2021?
Bom, primeiro nós estamos... Eu vou responder pela tua última pergunta. Começar pela tua última pergunta. Primeiro, nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas em todos os ramos, né? Até economicamente. Nós vimos que agora a economia cresceu, mas está faltando matéria-prima. Tem dias que você vê que a contaminação de alguns lugares aumenta, não? Então a gente vive um momento de incertezas, né? A gente, nós todos temos famílias, somos pais ou mães, ou temos irmãos, e a gente também não tem dúvida se a gente deve mandar ou não as crianças para a escola, né? Isso não é fácil um administrador tomar essa decisão e dizer as aulas têm que começar ou não começar, né? Então é muito complicado. O que eu estou vendo é que esse ano dificilmente vai começar, porque os próprios pais não querem mandar os filhos para as escolas, e a gente tem que respeitar isso. Agora, quanto ao ano que vem... Bom, vamos esperar aí mais 30, 60 dias. Essa epidemia, ela com um prazo de 30, 60 dias, ela tem uma mudança, e esperamos, bastante drástica. A gente quer que isso praticamente só vai eliminar com a vacina, a gente sabe disso, mas que isso pelo menos diminua para que a gente gradativamente possa começar com as atividades normais, né? Seja no novo normal, enfim, tal. Então é difícil tu dizer hoje como é que a gente vai trabalhar o ano letivo de 2021, mas nós vamos fazer tudo o que for possível para garantir o repasse da educação dos professores para os alunos. Certamente nós vamos viver um momento da educação diferente do que nós vemos até hoje, né? E eu aqui eu quero salientar e parabenizar os professores e todos aqueles que trabalham na área de educação, que eles tiveram que se reinventar nesse momento para aprender a repassar os conteúdos de matéria, não mais presencial, mas sim por meio de remoto, por internet, enfim, e muitas vezes os alunos não tinham nenhuma internet adequada, nenhum aparelho para receber isso. Então, isso tudo nós vamos ter que trabalhar o ano que vem, porque certamente a educação vai ser um modelo mais híbrido, vai ter presencial, mas também vai ter ela da maneira online, e nós temos que fazer isso. Então, isso nós estamos acompanhando, nós temos aí muito do que acontece no estado, em outras cidades, e nós vamos conversar aqui com todas as pessoas envolvidas aí na área de educação para ver como eles vão trabalhar. Quanto à questão das vagas infantis, de 0 a 6 anos principalmente, nós entendemos isso algo muito importante, que tem que ter um avanço. Fizemos isso no governo Sartori, aumentamos aí em torno de 4 mil vagas, né? E muito com parcerias, né? A gente sabe que o próprio Tribunal de Contas em algum momento entendeu que tinha que ser feito com professores contratados e concursados pelo município. Eu acho que a gente tem que continuar com as parcerias, até porque essas entidades, e geralmente são filantrópicas e são na área de educação, e de educação, saúde, elas têm uma vocação para atender a população, tá? Então o objetivo delas não é apenas a questão de remuneração. Então, quando você faz essas parcerias, você, além de conseguir cuidar das crianças, você também agrega muito mais para isso, seja para as crianças ou para os pais. E nós vamos, sem dúvida, buscar parcerias na área da educação infantil, no sentido de ampliar o número de vagas para as mães, principalmente, que são chefes de família, que têm que prover para levar o alimento para sua casa, que possa deixar as crianças nas creches enquanto ela vai trabalhar.
Muitos dos nossos ouvintes, candidato, residem no interior de Caxias do Sul. A São Francisco chega muito forte nos distritos aqui de Caxias. Então, te pergunto, quais suas bandeiras, os seus projetos para a agricultura, para a população do interior de Caxias do Sul, seja obras, seja o aumento da Feira do Agricultor, enfim?
Bom, acho que tem algumas coisas importantes. A gente quer criar um espaço importante aqui em Caxias do Sul para que os agricultores, enfim, as pessoas que produzem no agronegócio possa ter suas feiras e vender seus produtos, né? Vamos ampliar e vamos reestruturar melhor, ouvindo os feirantes, né, para ver de que maneira a gente pode ainda mais melhorar as condições para que eles possam trazer seus produtos direto da sua produção, da sua lavoura, para vender aqui para a população de Caxias. Mas também vamos trabalhar no sentido de ampliar a agroindústria. Nós sabemos que nos últimos anos elas foram fechadas por um equívoco da prefeitura, que ao invés de instruir, de ajudar, de qualificar, né, e de ensinar como é que o produtor tem que trabalhar na agroindústria, eles foram lá e multaram e fecharam. Nós hoje tivemos aí, temos poucas agroindústrias por conta desse equívoco da prefeitura. Nós vamos fazer o contrário, nós vamos estimular, né, a agroindústria, porque são produtores rurais que vão agregar valor nos seus produtos, e são os produtos que a gente, né, goza, é o pão, é a chimia, é o biscoito, enfim, é tudo aquilo que se faz, é o queijo, é o salame, é a copa que se faz lá no interior, que todo mundo aprendeu a comer. E como é que nós vamos proibir de as pessoas fazerem? Nós vamos adequar para que elas tenham o mínimo e as condições de saúde, de higiene, e nós vamos estar qualificando isso e instruindo os produtores. Também queremos levar o sinal de internet para o interior, principalmente com aquilo que eu estava falando sobre educação. Para fazer educação e vai ter um sistema que não é presencial, vai precisar de sinal de internet e talvez até alguma coisa no sentido aí de equipamento. Vamos estudar isso, mas a internet tem que ir para o interior. não só para os estudantes, mas para os negócios. Ninguém mais hoje precisa fazer negócios presencial. Tu faz isso hoje por telefone, WhatsApp, é computador, enfim, né? O mundo mudou. E essa questão, ela tem que estar presente também lá no interior, né? E as estradas nós vamos continuar. Essa foi um, eu acho que uma marca do governo Sartori, onde eu tive a oportunidade de conduzir esse projeto, tá? Conduzir não só na captação dos recursos, que a gente buscou aí valores para fazer mais de 170 quilômetros de asfalto interior, mas eu também conduzi os projetos dentro da prefeitura, reunindo diversas secretarias e coordenando os projetos até a licitação e aí, efetivamente a construção dessas estradas no interior. Nós vamos dar prosseguimento a isso. O primeiro momento era ligar a cidade às regiões, aos distritos de Caxias do Sul. O Sartori dizia o seguinte: vamos devolver ao colono o que o colono deu para Caxias do Sul. E graças a Deus conseguimos mais recursos e fizemos mais estradas. E queremos dar continuidade, porque estrada para o colono é uma continuidade, e para o agricultor, no agronegócio, é melhores condições dele comprar insumos mais baratos, dele tirar a sua mercadoria em melhores condições e com custo menor, e também condições de que ele possa ter a sua família no interior, seus filhos, e eles terem acesso à saúde, acesso à escola, acesso à faculdade. É isso que nós pensamos.
Esporte, candidato, um dos grandes anseios da comunidade esportiva da cidade é se a Secretaria de Municipal de Esporte e Lazer permanece como status de secretaria, se será transformada em departamento, como já foi em outro momento. Qual é o seu pensamento?
Eu tenho condições de dizer que ela vai permanecer como secretaria. Mas eu quero engatar aí nessa tua pergunta de esporte, se tu me permite, e falar um pouquinho também sobre a questão de cultura, esporte e lazer, né? Eu acho que nós somos um município com mais de 500 mil habitantes e que temos poucos espaços físicos para isso, né? Seja na questão da cultura, seja na questão do esporte, na questão do lazer. Então as pessoas, elas trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado, e no final de semana ela quer praticar o seu esporte, seja ele qual for, o seu hobby, ou ele quer fazer cultura. Nós temos que levar cultura para os bairros, para que as pessoas possam ter oportunidade de assistir, mas também que os artistas locais possam ter oportunidade de ganhar o seu dinheiro e fazer aquilo que gosta, aquilo que é a sua vocação. Então nós vamos trabalhar muito nesse sentido de valorizar o esporte, a cultura, o lazer e o turismo, também já falei ali atrás, porque o administrador, por mais que tenha um orçamento apertado, difícil, ele tem que estabelecer prioridades, e as prioridades elas têm que estar em todas as áreas, seja na área da infraestrutura, na área da saúde, na área da educação e também na área da cultura, esporte, lazer, turismo. E isso é dar prioridade, e nós vamos fomentar essas áreas, sem dúvida.
Os últimos 2 minutos, Burigo, mais adiante, serão destinados às suas considerações finais, mas ainda temos ali mais 1 minutinho e meio por volta disso para eu te perguntar sobre como é que você avalia a nomeação de CCs e também possível corte em secretarias.
Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, que nós vamos fazer um grande raio-x, uma avaliação, como nós fizemos no Estado, das estruturas que nós temos, das secretarias que nós temos e aquilo que pode ser adequado. Muitas vezes tu tem diversos setores que fazem quase a mesma coisa. Então nós vamos fazer isso, nós já temos em mente algumas estruturas ou departamentos que a gente vai unificar, até para que os processos possam ter mais agilidade dentro da estrutura pública. Queremos qualificar muitos dos servidores públicos. A gente sabe que quem entrega o serviço e quem faz o serviço para a população é o servidor público. Mas o CC é importante, desde que ele seja qualificado, desde que ele seja comprometido, porque é o elo de ligação entre a administração pública e os servidores que são de carreira, que vão ficar toda a vida lá. O prefeito, o vice-prefeito, o secretário, os CCs, eles vão ficar 4 anos. E as políticas, elas não podem ir embora nos 4 anos, elas têm que ficar para o futuro. Eu sempre digo, nós estamos lá para fazer uma administração, uma gestão para a prefeitura, que não é só os 4 anos, é para o futuro. E aí é muito importante o servidor público, quando ele tem que ser muito bem qualificado, ele tem que entender o que ele está fazendo, e os CCs são um elo de ligação que vão fazer esta máquina toda agir e andar em prol do cidadão.
Então agora sim, né, em nome de toda a nossa central de conteúdos, agradeço a tua participação, Burigo, e deixo os minutos finais aí para as suas considerações finais.
Bom, pessoal, eu quero dizer que eu me candidatei, me coloquei meu nome à disposição para ser prefeito, não porque eu tenho um sonho meu, porque isso foi uma construção de algumas pessoas, né, do meu partido, do Sartori principalmente, do PSB, do Cidadania, do Avante e de outras pessoas que não têm ligação partidária, dizendo que a gente poderia, deveria ser candidato para assumir a prefeitura. Então o meu sonho não é um sonho meu de ser prefeito, o meu sonho é de estar na condição de prefeito, usar as atribuições do cargo de prefeito para melhorar a vida das pessoas. Isso foi sempre que eu fiz na minha vida. É que nem cada um que está nos ouvindo, ou vocês mesmos, as pessoas trabalham para ter uma remuneração, mas elas trabalham porque elas gostam de fazer aquele trabalho de servir ao outro. E a função pública, seja ela de prefeito ou qualquer outra, é servir a população. Então nós estamos preparados. Nesses 25 anos que eu tive aí como secretário em São José dos Ausentes, como 8 anos como prefeito em São José dos Ausentes, 9 anos e 3 meses como secretário da Fazenda em Caxias do Sul, ininterrupto, e também 3 anos e meio como secretário de Planejamento do Estado, e agora 2 anos como deputado, eu estou preparado, junto com o Eloy, que também é preparado, para fazer uma administração voltada às pessoas e fazer de novo Caxias do Sul ser protagonista, unir as cidades aqui da região e reivindicarmos melhorias, seja na questão da infraestrutura, na questão da logística de Caxias do Sul, para que nós possamos de novo ser protagonistas aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. E eu quero, para terminar, dizer para o nosso ouvinte e para o eleitor, participe da eleição. Participe da eleição, porque dessa forma você não transfere para outros a tua oportunidade de escolher o teu candidato a prefeito, a vice e a vereador. Quem for prefeito, quem for vice, quem for vereador, vão ficar por 4 anos. Então, olhem os currículos de todos os candidatos, olhem as propostas, verifique a sua trajetória política, verifique a sua expertise, a sua experiência na administração pública, para que você possa ter, na realidade, dar um voto consciente. E nós estamos colocando o nosso nome à disposição, Búrigo e Frisso, número 15, conto com vocês, um grande abraço.
Obrigado, candidato.
Obrigado ao candidato Carlos Búrigo, ele que foi entrevistado nessa rodada de entrevistas da tua Rádio São Francisco. O conteúdo fica disponível na biblioteca de vídeos do Facebook, todos convidados para interagir conosco. Amanhã tem mais, a gente segue aqui na programação.